Especial Verão.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo você que acompanha a programação, que está nos ouvindo. Estamos no mês de férias escolares, férias de muitos profissionais e longos feriados com o Natal e o Ano Novo, período em que as estradas ficam lotadas de veículos com pessoas que querem aproveitar os dias de folga. Mas para aproveitar é necessário chegar, não é mesmo? Chegar ao destino, e não falamos apenas das rodovias, no trânsito urbano das cidades é preciso adotar um comportamento seguro. Então, viagens seguras é o tema do Em Pauta hoje. E para esta conversa, vou apresentar a vocês os nossos convidados. Está conosco o Maciel Júnior, chefe e substituto do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná. Maciel, obrigada pela presença.
Obrigado, Lígia, pela oportunidade. Estamos à disposição.
Também participa conosco o médico, coordenador médico do CIAT, o Dr. Edson Teixeira. Obrigada, doutor, pela presença.
Obrigado, bom dia.
E também Mauro Gil Megger, que é diretor e vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária. Mauro, agradeço a sua presença.
Obrigado a você, Lígia. Bom dia a todos. Que a gente tenha uma bela conversa aí.
Exato. Trouxe aqui três especialistas convidados para falar de comportamento, de condições das estradas e de como mudar as atitudes. Muitas vezes é o próprio motorista, né, o responsável por tudo o que acontece. Então vamos dar início a esse programa aqui neste Em Pauta especial falando sobre viagens seguras. Vamos dar início então falando das estradas. É uma semana de muito movimento. O Maciel, que está na linha de frente desse atendimento das rodovias, fala para a gente o quanto a responsabilidade também aumenta para a Polícia Rodoviária Federal.
Sim, bom dia. Queria agradecer também a presença do Dr. Mauro, Dr. Edson, que grandes parceiros da PRF, ainda mais nesse período de férias, de fim de ano e carnaval. Então, com isso, a PRF ela iniciou na semana passada a Operação Rodovida, que conta com essas parcerias no enfrentamento aos crimes de trânsito e nas condutas que matam também. Então, essa operação vai até o fim do carnaval. E conta com ações específicas em pontos de rodovias onde existem mais acidentes, mortes, com intensificação do uso de radar, bafômetro e fiscalizações de ultrapassagem também.
É a semana que dá início, né, a esse movimento maior nas estradas. Vamos ter congestionamentos e isso vai exigir também paciência dos motoristas e uma conduta mais segura.
Sim, já é exigido do motorista, né, nesse período. Muitas famílias se programam o ano inteiro para sair nesse período, então... A gente não diz que aumenta o número de veículos, aumenta o número de pessoas passando pelas rodovias. Então é importante cada motorista ter sua parcela de responsabilidade no trânsito, né? E se cada um fizer a sua parte, tornamos um trânsito mais seguro.
Pelas estatísticas da PRF ainda, Maciel, eu gostaria de a sua análise. Ao longo dos anos, os motoristas mudaram o comportamento, positivo ou negativamente?
A mudança de comportamento não vem do dia para a noite, né? Demora um tempo. A gente percebe que o motorista ele está, sim... está bebendo, ele não está dirigindo, ele está mais cauteloso, mas ainda assim a gente vê motorista excedendo a velocidade, ultrapassando local proibido. E uma questão na ultrapassagem proibida é que as colisões frontais não são a grande causa de acidentes, mas é a maior causa de mortes em rodovias federais aqui, pelo menos no Paraná, e pode fazer um comparativo com o Brasil também. Então, para esse motorista que pegar a estrada agora no fim do ano, muita cautela. Prestar atenção nas placas de sinalização, obedecer o limite de velocidade, que é a garantia de uma viagem segura.
Verdade. Bom, eu vou perguntar para o Mauro Gil também como tem sido a percepção do Observatório de Segurança, né, nas estradas do Paraná, necessariamente, Mauro.
Olha, a gente tem, no Paraná, a gente tem tido uma redução do número de acidentes, mortes e vítimas sequeladas, vamos chamar assim. Graças a esse trabalho que não só a PRF está fazendo, mas também a UBPRV, que é a Polícia Rodoviária Estadual, e a gente tem percebido que há uma redução. Não é aquela redução que a gente quer,
gostaria.
A mudança de comportamento, como o Marcel disse, é uma coisa que demora. As pessoas não conseguem ter essa percepção do risco e às vezes abusam do limite de velocidade ou de uma ultrapassagem equivocada em pontos que também não permitem isso, mas a gente tem percebido que está começando a haver uma mudança de comportamento. Os jovens são os que mais sofrem, né? Que são vítimas precoces nos acidentes de trânsito. Então, essa é a batalha que a gente tem que ter para melhorar esses números, né, e reduzir muito mais essas mortes que têm acontecido. No lançamento do Rodovida, que aconteceu essa semana, foi apresentado um gráfico onde mostra que existe uma redução, se não me engano, de 32%. Né, mas, então, isso é significativo.
32%
de
acidentes?
De mortes.
Mortes?
Mas, assim, somando o início da campanha até agora, né, que são 2011.
Oito anos.
Então, você veja, em oito anos a gente conseguiu uma redução de 32%. É muito? É pouco? Depende da análise que você faz.
Se fala de vidas, é importante, né?
Mas enquanto tiver morrendo vidas, é uma preocupação que a gente tem que ter em melhorar esse desempenho, porque você tem vários fatores. O número de carros pode ter aumentado, o número de pessoas pode ter aumentado, a mudança da rodovia, segurança, impacto... também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, uma análise mais profunda vai dar um parecer concreto daquilo que está acontecendo, se é bom, se é médio ou se é ruim. Mas que as mortes têm se reduzido, isso é fato.
Mauro, explica para a gente principalmente a linha de atuação do Observatório de Segurança Viária. Vocês têm dados estatísticos, pesquisas, uma atuação muito forte já ligada aos órgãos de segurança de trânsito, e tem sido ouvido o apelo do Observatório nessa mudança?
O Observatório é uma OCIP. Nós estamos, no ano que vem, em maio, fazendo os 9 anos de criação. O começo foi muito difícil, muito complicado. O Observatório é um órgão de inteligência. A gente chama de um órgão de inteligência, porque em vez de, vamos dizer assim, trabalhar com as vítimas, a gente trabalha com a infraestrutura e com as partes de estatística, onde a gente possa, de alguma forma, contribuir para projetos e contribuir para análises que possam trazer alguma modificação no trânsito. Então, nós temos parcerias com o Denatran, nós temos parcerias com o Ministério das Cidades, nós somos o único órgão que dá a consultoria para a Frente Parlamentar de Segurança Viária do Congresso. Nós estamos hoje nos 27 estados da Federação, nós temos um representante em cada estado, nós temos agora, acabamos de nomear, ou vamos chamar assim, de desenvolver uma ação onde temos 154 observadores certificados em todo o Brasil, todos eles falando de estatística, falando de formas de a gente melhorar a segurança viária. Então, o Observatório hoje é uma entidade nacional, deixou de ser uma ONG regional ou local, e hoje a gente tem uma atuação nacional. Falamos da formação de condutor, falamos da questão da placa do Mercosul, nós optamos em trabalhar dessa forma para conseguir, de alguma maneira, intervir de forma positiva naquilo que é de legislação ou daquilo que é de segurança viária dentro do Brasil.
Muito bom, parabéns, inclusive ao Observatório com essa atuação tão importante. Bom, quando a Polícia Rodoviária Federal não consegue mudar o comportamento e as ações do Observatório também não, nós temos os acidentes de trânsito, doutor Edson. E aí o senhor entra com o CIAT, que ao longo de 28 anos de atuação, aliás, o CIAT foi concebido aqui no Paraná, né, estruturado a partir de ideias paranaenses, e já salvou milhares de vidas também.
Sem dúvida, né? Fez 28 anos, estamos caminhando aí para os 30. Recentemente comemoramos aí 25 anos, parecia uma longa jornada, e agora nós estamos caminhando aí para os 30 anos aí de funcionamento do serviço, né? Sem dúvida, o número de acidentes ainda continua, porque o CIAT tem uma atuação muito na Curitiba, região metropolitana, e parte das rodovias que cercam aqui o entorno da cidade, né? Então a gente, sem dúvida, tem um número... A gente observava os números do CIAT que, numa determinada época, no final da década de 90, nós tínhamos uma curva de mortalidade que estava sendo ultrapassada pela violência interpessoal em prol dos acidentes, né? Mas essa curva mudou novamente, né? Depois, aí nos últimos 10, 15 anos, a gente tem observado uma letalidade e um maior número de mortes em função dos acidentes de trânsito do que em relação à violência interpessoal, né? Agora, esse é um problema que a nossa sociedade tem, porque nós estamos aí entre o quarto e quinto lugar como o número de mortes por acidentes de trânsito, né? Então, é um número que realmente mostra o tamanho do problema que nós temos com relação aos acidentes de trânsito. Há muitos anos atrás, se falava que caía assim um Boeing por dia pelo número de mortes de pessoas aí. E agora é praticamente um ou dois Boeings desse. E a nossa sociedade não tem essa capacidade de se indignar com essa quantidade de vidas que são perdidas diariamente no trânsito, né? Nós assistimos aí nas redes sociais, na semana passada, nos últimos 15 dias, uma mobilização por conta de um cachorro que foi abatido num estacionamento de supermercado. Esse tipo de reação a gente não tem, e seria importante que nós tivéssemos em relação ao número de mortes e sequelados que nós temos nos acidentes, né?
Verdade. Agora, essa violência dos acidentes de trânsito, o senhor atribui necessariamente ao comportamento do motorista?
Ah, nós temos três aspectos importantes, né? Essa questão do comportamento do motorista é muito importante, porque quando já foi falado aqui, a questão de controle de velocidade, né? Os acidentes, eles, eventualmente, o termo acidente já coloca uma questão que ela é divina, que a gente não tem como intervir e evitar. É. Mas quando a gente atende um acidente que aconteceu às 5 horas da manhã, chovendo, o pneu do carro careca, com excesso de velocidade, o motorista embriagado, nós temos cinco itens para poder trabalhar e prevenir para que esse evento não ocorra. Então, essa questão do comportamento, essa questão das vias e a segurança dos veículos para diminuir o impacto e a gravidade desses acidentes, né? O ideal seria que, eventualmente, acontecesse colisões, tudo, mas que não houvesse mortes e não houvesse feridos graves. Uhum. E esses eventos, eles só ocorrem de maior gravidade em função do excesso de velocidade e do desrespeito da sinalização. Você tem vias, você não pode estar andando a 80, a 90 km por hora, e você tem veículos andando com velocidade maior do que isso.
Verdade. Bom, senhores, vou fazer um intervalo aqui no Paraná em Rede. O tempo passa rápido, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas temos mais três blocos pela frente.
Especial Verão.